O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de 2, aqui na Central 3.
Rapidão, vai já pra sala que hoje tem Baião de 2. Ai, 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 mas um que quanto sois. Se Baião é bom sozinho, que dirá Baião de 2.
Décima oitava edição do podcast Baião de 2 no ar, onde você encontra informações sobre futebol nordestino, sobre cultura nordestina, falando um pouco dessa região tão querida de todos nós, a região Nordeste. Hoje estamos aqui no estúdio Sócrates Brasileiro, da sua rádio Central 3, com Danilo Souza, ele que estreou esse programa aqui ao meu lado e voltou aqui depois de 18 edições. Beleza, Danilo?
Fala, Gil. É um prazer, prazer falar com vocês, ouvintes.
E via Skype, direto de Recife, professor Márcio Markman, que prazer receber você aqui no nosso programa.
Ô, meu velho, prazer é todo meu. Eu não sei onde é que você tirou esse professor, mas o prazer é todo meu. Mandar um abraço aí pro Danilo e pra todos os ouvintes.
Professor, você me ensinou pelo menos muito, é referência pra mim há muito tempo, desde a época de Diário de Pernambuco, naquela época lá. Márcio que é surfista, tenista, entendedor de futebol, cara, né, pouca coisa não.
Metido,
né? Vamos aqui falar dos destaques do programa de hoje. Times nordestinos ocupam zona de rebaixamento das três divisões em andamento do futebol brasileiro. Clássicos regionais movimentam futebol nordestino essa semana. Léo Moura afirma que o Santa Cruz é o time mais visado nesse campeonato brasileiro. No quadro Histórias do Futebol Nordestino, vamos falar dos 102 anos do Ceará Esporte Clube, que será comemorado esta semana. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport é o último colocado com apenas um ponto conquistado em quatro rodadas que já aconteceram em 2016. O jejum de vitórias do rubro-negro pernambucano vem desde a Copa do Nordeste e o técnico Oswaldo Oliveira não sabe o que é vencer desde que assumiu o time. E após perder quatro jogos, sendo dois por goleada, o Sampaio Correia amarga a lanterna da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A fase do clube não é nada boa, depois que perdeu a final do estadual para o seu maior rival, o Motoclube. E na Série C, o Confiança é o lanterna do grupo A, e só jogou duas vezes, mas mesmo assim foi um empate e uma derrota, mas leva desvantagem no saldo de gols em relação aos outros adversários. Vamos falar de time por time: Sporting, Sampaio Correia e o Confiança. Márcio, são desde a Copa do Nordeste que o Sport não vence, são sete jogos, mas marcou um gol só. O que é que você explica dessa fase que ninguém esperava do Sport nessa altura de 2016?
É uma fase que se prolonga aí, né? A gente pode citar esses oito jogos que não vence. Vem aí, incluindo Copa do Brasil, incluindo final do Campeonato Pernambucano, incluindo Série A do Campeonato Brasileiro. Mas se a gente for pegar desde o início da temporada, e o Sport já não vem bem, né? Parece que o trabalho de planejamento feito pelo Falcão nesse início de temporada acabou não dando resultado. O Falcão que obteve até um certo sucesso na Série A do ano passado, quando assumiu o time em substituição ao Eduardo Batista, deu um padrão diferente para o jogo, para o Sport. O Sport voltou a ganhar alguns jogos, terminou bem o Campeonato Brasileiro, Mas quando veio o trabalho de montagem da equipe, de montagem do elenco, ele acabou não sendo muito feliz. Dispensou alguns jogadores que certamente seriam titulares hoje, pelo que vem jogando por outras equipes. Um bom exemplo aí seria o Hernani Brocador. As contratações que foram feitas, por mais que tivessem a anuência da diretoria, são contratações que não estão dando resultado e o próprio padrão de jogo do time. O time não jogou bem hora alguma dessa temporada. E isso acaba se refletindo aí, tanto nessa série de 8 jogos sem vitória, quanto na posição de lanterna do Campeonato Brasileiro.
O que impressiona hoje o assunto nas redes sociais do Sport, entre os torcedores do Sport, é que o Sport jogou no domingo pela manhã contra o Corinthians e perdeu por 2-0, e desde lá o time não treina com bola. Ontem, hoje está gravando aqui na terça-feira no podcast, na segunda-feira o Oswaldo Oliveira deu treino regenerativo e hoje foi todo mundo para academia, ou seja, vai pegar um clássico amanhã contra o Santa, a gente vai falar mais sobre esse jogo daqui a pouco, mas sem treino com bola. Já viu coisa desse tipo, Danilo?
Olha, eu tô torcendo para eles jogarem muito baralho daqui até lá.
É o tricolor no coração.
Não, mas é assim, tem uma questão também forte que é o Recife choveu muito, né? Então eles devem tá pensando nesse ponto e de não treinar com bola em campo pesado e etc. Mas e isso está preocupando meio que tanto Santa Cruz quanto o Sport, né? Mas aí fica um pouco mais minha torcida para que eles treinem mal, se alimentem mal, façam uma semana terrível e cheguem lá, durmam mal.
Maurício Targino não veio essa semana, mas vai trouxe Danilo aqui e faz as vezes de Targino.
O time fazia mais de um ano que o Sport não treinava naquele campo auxiliar que tem ali na Ilha do Retiro, né?
Uhum.
Ou fazia treinamentos no próprio campo da ilha, assim, aquele último treinamento antes do jogo, ou fazia a maioria dos seus treinos lá no centro de treinamento, ali em Paulista. Né?
Uhum.
Mas como, por conta das chuvas, o acesso ficou muito comprometido, eles tiveram que treinar na Ilha do Retiro. Mas eu acho que a explicação dessa falta de treino com bola passa um pouco por aí mesmo. Agora, tudo bem que o Oswaldo gosta de conversar, né? O Oswaldo é um cara de conversa, mas numa situação dessa, o time sem jogar um futebol bacana, passar aí 2-3 dias só treinando sem bola, é uma situação complicada mesmo.
Não, e o Targino aqui, que é o rubro-negro fanático desse programa, que não veio hoje porque está no Pacaembu acompanhando a decisão do Sub-17 entre Corinthians e Sport. Sport jogando de azul, a camisa querida de Targino, o Sport jogando hoje aqui no Pacaembu. E ele falou que é o seguinte: um time que faz um gol em 7-6 jogos, tá claro qual é o problema do time. E a diretoria viu, ele escreveu isso no blog dele na ESPN, e tá tão claro isso que a primeira providência da diretoria foi contratar um goleiro. Meio antagônico isso, né, Márcio?
É uma situação complicada. Agora, eu tenho até uma opinião que diverge um pouco da maioria do pessoal. Eu interajo muito com os torcedores do Sport no Twitter. O pessoal tem falado muito na contratação de um homem gol, né? Porque o Vinícius Araújo não tem jogado bem, o Túlio, quando entra, tem tido até algumas oportunidades, mas também não tem conseguido botar a bola para dentro. Mas eu acho que o problema do Sport é simplesmente um homem gol, não é vai trazer o André vai vir na mesma fase que veio no ano passado e vai resolver os problemas, não. Eu acho que o problema é muito mais ali na construção das jogadas. O centroavante do Sport tem tido pouquíssimas oportunidades de gol. O Sport, de uma forma geral, se não me engano, o segundo time da Série A que conclui menos a gol. Então, eu acho que passa muito mais por uma mudança de esquema, uma mudança que envolve meias, que envolve laterais, que envolve a preparação das jogadas, do que simplesmente trazer Ibrahimovic para o cara estar ali dentro da área para botar a bola para dentro. Eu acho que não é tão simples assim, não. Nos jogos contra o Santa Cruz, os jogos contra o Salgueiro, alguns jogos do Campeonato Brasileiro, o Sport teve muita posse de bola, trocou muitos passes, mas não foi competente na hora de criar jogadas. É ali é como se tivesse um falso domínio dentro do jogo. Fica muito com a bola, mas fica com a bola sem fazer nada. Não cria jogadas para os homens gols.
Só complementando a informação que o Márcio deu aí, se eu não me engano, o Sport é o segundo time que menos finaliza. O que menos finaliza é o Santa. Mas o Santa é o mais efetivo, né? Tem média de... Pra fazer um gol, a cada 2,5 chutes, uma entra.
É, e aí vai com paixão também o depoimento, naturalmente. mas aí é a cobra coral, né? É a pegada da cobra coral, que é... O Santa oferece a posse de bola, né? Essa estratégia de Milton Mendes, ela é muito eficiente. O Santa oferece a posse de bola pro adversário, espera... E aí quando toma, sai na velocidade muito forte e tem três atacantes muito bons que concluem para gol.
É, vamos passar aqui para a Série B, para falar que a gente falou aqui dos três times das três séries do nordestinos não tão bem. E é preocupante a situação do Sampaio Correia, né? Desde que perdeu na Copa do Nordeste, já não fez uma grande campanha, não conseguiu nem se classificar para os mata-matas. E no Campeonato Brasileiro da Série B perdeu na final para o Motoclube Maranhense. E na Série B, são quatro jogos, não venceu nenhum desses jogos, foram quatro derrotas, fez apenas um gol e levou 13. É, desses quatro jogos foram duas goleadas, 4-0 contra o Vasco logo na estreia e o último jogo contra o Náutico na semana passada, 5-0. Márcio, não sei se você conseguiu acompanhar esse jogo do Sampaio contra o Náutico em Recife, mas pelo que a gente está vendo aqui em São Paulo, o Sampaio Correa já está com ampla vantagem para cair para a Série C.
Eu vi os melhores momentos dessas duas goleadas que ele sofreu contra o Vasco e contra o Náutico. E me chamou a atenção o futebol pobre que o Sampaio Correa vem jogando. Porque o Sampaio, no ano passado, fez até uma boa campanha na Série B, se manteve ali na briga pelo acesso na Série A, para a Série A, até mais ou menos ali no final do campeonato. E esse ano começou muito mal, sem dúvida alguma que assim, não tem como você não dizer que um time que em quatro jogos não soma um ponto, toma duas sapatadas, leva 13 gols e só faz um, que esse time não é candidato ao rebaixamento. A gente pode até alegar que não, passou apenas 10% do campeonato até agora, tem muita coisa para acontecer, os times se alteram, né, se modificam durante o campeonato, mas dessa forma que está jogando, não tenho dúvida de que o Sampaio Correa seria esse candidato.
Não, o saldo do Sampaio, Danilo, é menos 12. Você tem um saldo menos 12 em 4 jogos, e até porque se ele vai brigar ali nessa para não cair, se for depender de critério de desempate, esqueça. Pelos resultados que o Sampaio vem mostrando, é bem complicado. Eu trouxe agora o Wagner Lopes, um técnico que, confesso, conheço muito pouco sobre ele. É, o Petkovic tinha chegado na Copa do Nordeste, prometido mundos e fundos, prometido ser o treinador diferenciado do Brasil, que tinha métodos europeus, e não fez muita diferença no Sampaio, né?
Olha, de fase ruim, o torcedor tricolor entende. E a gente se compadece também, viu? Porque o Sampaio é um time de tradição, é um time de torcida, e não está conseguindo fazer os pontos nem dentro de casa, Gil. É uma coisa muito, muito preocupante, né? Dentro dos seus domínios e acho que mudar a forma de jogar, né? Aproveitar um novo treinador, mudar a forma de jogar, tentar um futebol diferente. Eu acho que não passa, talvez, um pouco, o mesmo diagnóstico que vocês deram para o Sport, não passa tanto por peça assim, provavelmente. Passa muito por forma de jogar. Porque eu acho que um time como o Sampaio tem que se impor dentro de casa.
Nesse momento que a gente está fazendo programa aqui, o Sampaio está jogando dentro de casa, no Castelão, contra o Bragantino. E realmente, assim, a minha opinião em relação ao Sampaio, eu torço por ser um time do Nordeste, um time de massa, de tradição, mas é complicado. A gente tem uma desorganização muito grande. O Arlindo Maracanã estava jogando, se aposentou, aí voltou a jogar, aí foi ser técnico interino, e ele tem um cargo dentro do gerente de futebol lá no Sampaio. O presidente Sampaio é um deputado estadual lá do Maranhão, que é do mesmo grupo do Valdir Maranhão, do Sarney, né? E aí quando entra toda essa jogada política também no meio lá, tá bem desorganizado mesmo o Sampaio Correia, e é uma lástima, né?
Fale mais que eu começo a torcer contra.
Oi, Márcio.
E você vê que existe uma semelhança, né, entre o que está passando o Sport e o que está passando o Sampaio, que os dois vieram de perdas de título estadual disputados contra o seu principal rival, né?
Sim.
Então isso aí parece que acaba causando aí uma ressaca um tanto prolongada que acaba se estendendo para o Campeonato Brasileiro, né? Talvez seja um pouco aí da explicação para esse começo ruim de São Paulo Correia de Esporte, né? Porque você, quando vem de uma decisão contra seu principal rival, perde, né? E logo em seguida já começa uma outra competição, você já começa a competição com a carga de cobrança muito maior, a torcida em cima, porque você acabou derrotado. E isso acaba podendo, eu não estou nem dizendo que esse é o principal motivo, mas que isso certamente ajuda a criar ali uma carga mais negativa em cima do time. Isso com certeza ajuda.
Não, com certeza. E é um baque muito grande, né? Perder para o rival, o Moto que há muito tempo não conquistava um campeonato estadual, conseguiu até se classificar para a Série D em relação a isso. Né? E o Campeonato Maranhense foi bem tumultuado, né? Ficou parado por causa de chuva. Só que o Campeonato Maranhense, como bem lembrou o Márcio aí, que acabou quase em cima já da Série B. Foi uma coisa. Só, pior do que só o paraibano que ainda não terminou.
Né? Agora, realmente, viu? Eu concordo com o Danilo. Essa apresentação que você fez aí da boa e velha Bolívia não deixa muito espaço pra gente torcer por ele, não, viu?
É, torce pela torcida, né? Mesmo pelo clube, mas pela torcida. Político, futebol, sempre se misturando, principalmente aí no Nordeste, né? É bem complicado. Falar da Série C, a Série C é quase uma versão 2.0 ou 1.1 da Copa do Nordeste nesse grupo A. O G4 é formado só por times do Nordeste, até o momento. A América lidera o grupo A, depois vem o Fortaleza, Asa e ABC. Outros nordestinos que tem nesse grupo, na Série C, é o Botafogo da Paraíba, o Salgueiro, o River do Piauí e o Confiança. O Confiança está na décima colocação, na última colocação, mas só foram dois jogos. Eu vou até pegar mais leve com Confiança, para não ser injusto com meu amigo Orc, né? O Orc Gomes, que é nosso correspondente lá de Sergipe, em relação ao Confiança, que trouxe de volta o Betinho, depois também perder, é um outro trauma também. O Confiança perdeu a final do Sergipano para o Sergipe, primeiro título do Klemer como treinador. Mas vamos ponderar, né? Ele é lanterna, mas com um ponto, que nem o River, que é sétimo colocado, também tem um ponto, mas a diferença é que ele tem um gol a menos, né, no saldo de gols. Márcio, eu queria a tua opinião sobre a Série C, que esse tanto nordestino aí, só tirando Cuiabá e Remo, o resto é tudo nordestino no grupo A. Quem pode esperar desse grupo C? Desse grupo da Série C?
Esse grupo com tantos nordestinos na Série C é o reflexo das últimas participações do futebol da região na Série B, né? Muita gente andou caindo nos últimos dois anos e acabou enchendo esse grupo da Série C com muitos clubes nordestinos, né? É uma competição que tá bem no começo, né? Só duas rodadas, fica até difícil da gente estabelecer quem é favorito a subir, quem é favorito a descer. Mas pela tradição, não é muito estranho que a gente tenha aí América, Fortaleza, ABC entre os primeiros colocados, não. E vai acabar sobrando para alguém, né?
Sim, sim.
Tem jeito.
Tem 8 para 4 vagas, né?
Também me surpreende o que o Confiança fez aí na última colocação, porque não chegou a fazer uma Copa do Nordeste tão ruim assim, né? No ano anterior também. Mas não sei, talvez seja aí mais um caso de time que esteja na sofrência porque viu o principal rival ser campeão estadual, né? Por mais que ele não tenha disputado a decisão, mas ver aí o Sergipe campeão deve tá causando efeitos negativos no Confiança.
Esse ponto do Márcio é muito importante, porque a Confiança... Desculpa, troca, nem pensei nisso.
A Confiança do Confiança.
Mas a confiança que você tem no trabalho que você faz, né? Tipo, quando você, por exemplo, a questão do Santa Cruz. Quando o Santa Cruz ganhou o estadual, ganhou a Copa do Nordeste, entrou no Campeonato Brasileiro com uma identidade, o time ganhou assim, uma moral com os torcedores, com o trabalho que o treinador está fazendo. Quando você entra nessa fase meio turbulenta de, cara, não sei se acertei no treinador e agora vamos para a próxima fase. Então estou trazendo um treinador novo, cheio de complicação no meio, será que vai dar certo, será que não vai? Realmente a moral do time sofre, é bem diferente mesmo.
É a questão do planejamento, né, que a gente fala muito, que é um tempo pro estadual, um tempo pro nacional. A gente tá vendo muito claramente, Sport, Sampaio e Confiança, os três exemplos que a gente deu aqui, passa por isso, né? Foi um planejamento até maio, e de maio pra frente é outra coisa, começa um outro time, né, Márcio?
hoje em dia tem muita gente aqui em Pernambuco que está querendo justificar que esse argumento nem é tão válido por conta do que aconteceu com o Santa Cruz, né? O Santa Cruz é que tinha um treinador que subiu no ano passado, aí que tudo indicava que ia dar certo, não começou o ano bem, fez uma mudança brusca e o treinador que entrou, praticamente com o mesmo grupo, acabou dando resultado. Mas eu acredito que isso daí é meio que a exceção à regra, né? Eu concordo com vocês que o que realmente é mais importante é você ter um planejamento, pelo menos a médio prazo, que você tenha a pessoa que vai comandar o time ali fazendo um trabalho de preparação do elenco junto com a diretoria, uma filosofia de trabalho sendo praticada, sendo passada para os jogadores, para você ficar mais próximo de conseguir um resultado. A coisa quando sofre mudanças bruscas no meio de uma competição, para dar errado é muito mais fácil.
Vamos pegar, já que a gente falou tanto aqui do Confiança, o Warwick, que é nosso correspondente lá de Sergipe, ele manda informações aí sobre como foi o último jogo do Confiança, a derrota por 2-0 contra o Fortaleza. Warwick Gomes, meu filho, chega aí.
Vamos falar sobre a derrota do Confiança para o time do Fortaleza nesse final de semana, por 2-0 aqui na Arena Batistão, em Aracaju. Derrota dolorosa. Estávamos com a arena lotadinha, tinha uns 3 mil para 4 mil pessoas num domingo, 7 horas da noite, com chuva, frio aqui em Aracaju, mas a torcida foi lá, foi apoiar. Uma pena que o time não se encontrou em campo, lembrando que esse time não treinou, porque na semana passada choveu muito em Aracaju, e esse time, Beto, só fez trabalhos físicos e não fez treinamento com bola. Chegaram 13 reforços e Betinho, que é o treinador, está tendo um pouco de dificuldade para encontrar um time ideal para engrenar na Série C. Temos dois confrontos fora de casa agora. Um contra o Cuiabá, no domingo. E no dia 11 de junho, vamos enfrentar o time de Oliveira, o ABC, lá em Natal. Só jogaremos agora em Aracaju, dia 19, contra o Remo. Atualmente estamos na última colocação, no grupo A, com apenas um ponto esse conquistado em cima do Asa. Em cima do Asa, no empate de 1-1 lá em Arapiraca. Que é o Warwick de Aracaju. Um abraço ao Flamengo.
Valeu, Warwick, você é desenrolado demais, viu, meu velho? Obrigado mais uma vez, o cara do Handbanger de Aracaju, o Warwick. Vamos passar aqui para falar dos clássicos. Tem alguns clássicos, inclusive tem um que está acontecendo agora, que é entre Bahia e Náutico pela Série B, clássicos regionais. O Bahia, na Série B não tem nenhum time nordestino no G4 no momento. É Vasco, Atlético Goianiense, Avaí e Brasil de Pelotas. E aí é uma briga, o Náutico em oitavo, o Bahia em sexto. Márcio, o Náutico vem dessa goleada, pela primeira vez repete o time contra o Bahia, e esse Bahia que tem elenco de Série A jogando na Série B, né?
É verdade. Se você pegar o time do Bahia com Chiesa, com Thiago Ribeiro, com o Renato Cajá, que era pretendido por Santa Cruz, por Santos, pela própria Ponte Preta, e de repente o Bahia foi lá, bancou e conseguiu levar o jogador, né? E outras peças que tem também, o Juninho, o Meiro, muito, muito bom, cria da base do Bahia. É um elenco realmente qualificado, já fez uma certa frente para o Vasco, que parece que é o time que realmente está sobrando na Série B. E assim, se tudo indica, deve caminhar aí até com certa tranquilidade para conseguir o acesso para a Série A.
Esse Náutico, Danilo, na tua opinião, é um time que não apresentou, assim, a primeira fase com o Jamal Del Pozo lá no Pernambucano, foi campeão na primeira fase, né, e perdeu pro Santa Cruz nas semifinais, aí trocou tudo, já botou o Galo, que é um cara que gosta muito de trabalhar com o pessoal da base, parece que, pelo menos nesse início de campeonato, não empolgou muito, mas depois de uma goleada, pode ser que vá mais em frente, né?
Vamos ver como é que o Náutico se comporta, mas assim, uma coisa, esse ano, Gil, me impressionou muito na questão do Náutico foi o seguinte: o Náutico deu uma pancada no Santa no primeiro turno, né? E jogou muito melhor, muito melhor. Quando foi para jogar o segundo turno, quer dizer, partidas à frente, eu entrei, juro, eu não estava acompanhando muito bem o Náutico e fui perguntar para meus amigos ao vivo: pô, como é que é esse time? Vai ser difícil o jogo? O cara, rapaz, o pessoal, rapaz, aquele futebol que o Náutico estava jogando já não tá mais. E eles já me disseram antes do jogo: cara, eu vou perder esse jogo. Tipo, já estavam naquele desânimo que você vê. Você fala: meu Deus do céu, como é que um time degringola desse jeito durante um campeonato pernambucano? Que, sem clássicos no meio, sem ter tido uma grande derrota e tal. Então, teve alguma coisa ali no meio que atrapalhou o meio-campo. E aí, depois desmontou tudo. Agora, bem, agora tendo saído dessa goleada, né? Eu torço pra que não, mas pode ser que engrene.
Que é isso, tem que torcer pelo time do Nordeste, Pernambuco.
Torço pelos outros.
Desde da sua maldade. Esse time do Náutico, Márcio, promete alguma coisa?
Rapaz, olha, o Náutico é um time meio... Fica difícil da gente fazer uma aposta, porque... É um time que certamente vai mudar durante a competição. O Galo não chegou simplesmente com a promessa de trabalhar com esse elenco que está aí. Durante a competição, certamente vão chegar alguns reforços indicados por eles. Já chegaram alguns, né? Mais de jogadores com perfil de apostas, mas eu imagino que se o time começar a engrenar ali, tentar entrar... Seja pela briga para a Série A, ou seja, por uma briga para não cair para a Série C, vão chegar alguns nomes de um pouco mais de peso. Essa semana passada se falou aí em Yuri Mamute, em Neto Berola, mas não andou nada em relação a essas contratações, né? Para mim é uma incógnita, porque por mais que tenha feito uma boa fase, uma boa primeira fase no Campeonato Pernambucano, não é um time que apresentou um padrão muito definido de jogo, e na verdade já mudou, né? O time que terminou a primeira fase na frente era o time do Gilmar. Esse time do Alexandre Galo já é o time que está começando agora aqui a disputa da Série B e ainda procurando um padrão definitivo.
Vamos passar aqui rapidinho só os outros jogos da Série B pra gente dar um espitaquinho rápido aqui. Agora também tá rolando Ceará e Goiás. Da Ceará ou Goiás? Jogando Ceará. Márcio, Ceará ou Goiás?
Eu acho que é Ceará.
Ceará, né? Também vou de Ceará porque eu jogo no Castelão. Ceará. Depois de. Terminou bem mal a Série B do ano passado. Fez uma Copa do Nordeste mais ou menos, né? Perdeu pro Santa. Outro time. O Sampaio já falou aqui. Pega o Bragantino.
Cara, vai ser difícil, mas os dois estão mal, né? Os dois estão tão mal no campeonato. Sim. Eu torço pro Sampaio e vamos ver se pelo menos arranca um empatinho.
É o jogo dentro de casa, né, Márcio? Dá pro Sampaio?
Rapaz, se não der, é melhor pedir as contas, viu? Porque o Bragantino tá realmente mal. É uma chance que a querida Bolívia tem de conseguir pontuar no campeonato da Série B, né?
Eu vou de empate de 0-0 aí, esse jogo não me anima muito, não. Vila e CRB e no Serra Dourada, da Vila, viu?
Vila e CRB? Será? A Vila tá ganhando de 1-0, inclusive, hein?
Já abriu o placar?
Abriu o placar e agora acabei de ver também, acabou de abrir o placar o Ceará contra o Goiás.
Ah, tá vendo aí. Vila e CRB, Márcio?
Eu acho da Vila. O CRB não, também não vem bem, não. Já perdeu o jogo em casa, perdeu na última rodada pro Oeste. Acho que o Vila deve ganhar esse jogo.
O Oeste barra o Dax, né? Que manda jogos em Osasco. Vamos passar pra Série A e o grande jogo dos nordestinos e pernambucanos já ocorre na quinta rodada, né? Santa Cruz e Sport, fazia muito tempo que a gente não tinha um clássico entre Sport e Santa. Santa e Sport, no caso, jogando a Ruda, que o Santa é tão amplamente favorito. Eu não me recordo, assim, um jogo. Você pode falar até nessa final do Pernambucano, o Santa era acho que, na minha opinião, era um pouco favorito, mas agora é muito mais favorito.
O Santinha tá numa fase muito boa, né? Muito, muito boa. E tá com um time tinhoso, esse time. Um time engrenado e encaixado. Então acho que... Mas eu não gosto muito de ser favorito em clássico, não. Eu gosto de jogar clássico com o Sport, Gil. Quando os caras estão pensando que vão ganhar. Assim, os caras já pensando que vão perder, já estão meio amuados. Aí até pra tirar onda fica chato, entendeu?
Não, eu não sei. A minha opinião em relação ao Santa é que ele só tem esse tipo de jogo e é muito perigoso, né? Fica chamando o adversário pra cima. É muito matador, como a gente já falou aqui no começo do programa, né? Muito eficiente no ataque. Chega pouco, mas chega resolvendo. Mas tá ficando já manjado, né? Joga assim desde a Copa do Nordeste e eu não vejo muita variação. É sempre esse tipo de jogo, não tem muita variação até no decorrer do jogo. E aí também o Sport nessa má fase tem um cheiro de cabaço que dá até medo de falar alguma coisa aqui. Márcio, esse jogo de amanhã, Santa e Sport. Fazia tempo que o Santinha não era tão favorito assim, né, Márcio?
Fazia tempo que Santa Cruz não chegava tão bem, né, tão melhor do que vivendo um momento tão superior ao Sport como esse, né? Mas eu, não é papo de jornalista esportivo, não. É porque realmente clássico, você apontar um favoritismo, eu acho muito difícil. Eu acho que acaba existindo um nivelamento por conta da tradição, por conta da rivalidade. E acho, inclusive, que nunca vem tão boa hora para o Sport um clássico como esse agora. Você imagina se o Sport fosse pegar um, sei lá, um Flamengo, o Flamengo já pegou, né? Fosse pegar um Grêmio, um Santos, um São Paulo. Não, vai pegar um time com quem ele está acostumado a jogar. Um jogo onde a torcida tem uma motivação especial para comparecer ou para acompanhar o jogo. E acho também que aí, entrando um pouquinho, saindo um pouquinho da questão da rivalidade e indo mais para uma questão técnica, eu acho que o Santa Cruz tem um perigo contra ele, que é a questão do cansaço do time. Cansaço que já foi visto no jogo passado, lá contra a Chapecoense, boa parte do time pregou no segundo tempo. E acho que isso é algo que, pela sequência que o Santa Cruz vem tendo, não só de jogos, mas de decisões, acho que é algo que pode atrapalhar o time amanhã.
Já falando do Santa aqui, já vou adiantar aqui um assunto que eu já destaquei, que foi o Léo Moura, dizendo que o Santa Cruz é um time que já está sendo um dos mais visados por essa boa campanha, esses 4 jogos, invicto, o Grafite fazendo gol de todo jeito, né? Só não marcou no último jogo contra a Chapecoense. Palavras do Léo Moura, abre aspas. Hoje, por tudo que vem acontecendo no campeonato, nós já nos tornamos uma equipe visada. Temos consciência disso e, para ser sincero, vejo com bons olhos, porque os adversários já sabem que, do lado de cá, temos uma equipe experiente e muito capaz. É uma verdade que o Léo está falando, né? Que é um time já muito visado e, como eu já opinei aí, momentos atrás, eu acho muito manjado já o jeito do Santa Cruz jogar. É saber enfrentar isso, né? É saber tirar essa jogada rápida que é o contra-ataque e ter muita paciência para furar esse bloqueio que o Santa Cruz faz durante o jogo todo, durante 90 minutos.
Gil, é manjado, mas é difícil jogar contra o Santa Cruz hoje. Eu sei que, mais uma vez, o comentário vem com um pouco de paixão, é a paixão do torcedor, mas assim, os outros times já viram a forma do Santa Cruz jogar, como é que ele compacta as linhas e tudo mais, e é manjado, realmente, eles vão esperar um time recuado, fechadinho, mas não é fácil entrar na marcação. Agora, o ponto do Márcio, ele é muito valioso, e assim, ele não vem só do Campeonato Brasileiro, ele vem, lembremos, de umas 8 ou 10 partidas seguidas e decisivas pelos campeonatos regionais, né, em que o Santa fez das tripas coração para ganhar os 2 títulos e saiu daí com as peças já um pouco baleadas. Então você pode ver hoje o Santa Cruz está com 4, 5 ou 6 desfalques, né, entre titulares e reservas, com pequenos machucados que são exatamente vítimas do cansaço, né? Isso é um ponto muito, muito forte contra o Santa. Nesse momento, ainda cedo, você vê um time franco-atirador como o Santos devia estar voando em campo, em termos físicos, no começo do campeonato. E não está. Ele parte de um pré-campeonato brasileiro mais, digamos, mais pesado do que a maioria dos adversários.
Né? E a questão de você ser o time, o primo pobre da festa, né? Porque até para montar o elenco é complicado. Que veja que no último jogo contra a Chapecoense, o banco do Santa Cruz não tinha nenhum lateral direito e nenhum zagueiro de origem. teve que improvisar a estreia do...
Emerson.
Do Everaldo.
Everaldo.
Do Everaldo, que é o centroavante, foi na lateral direita. Isso pesa para diante do Santos também, essa falta de elenco, né, Márcio?
Pesa sim. É bom a gente lembrar que não é por falta de jogadores para posição, mas de jogadores que certamente não vão ser aproveitados no brasileiro. Devem fazer parte aí da primeira barca que o Santa Cruz vai fazer e deve fazer para dar uma enxugada no elenco. Porque o Santa Cruz tem hoje, além do Vitor, que está machucado, e do Léo Moura, que jogou lá em Chapecó e acabou se machucando, tem o Nininho, que é prata da casa, que foi emprestado, mas retornou para o clube. Tem o Lucas Ramon, que foi contratado aí, jogador que foi formado pelo Cruzeiro, mas que acabou não se firmando, e agora está contratando o Mário Sérgio, lateral direito, que estava no Joinville de Santa Catarina. Então, assim, tem quase meio time de laterais direitos no elenco do Santa Cruz. Mas realmente existe essa questão de ser um elenco pequeno, de ser um elenco que não tem tanta quantidade e tanta qualidade quanto um São Paulo, um Corinthians, um Atlético Mineiro da vida. Isso faz com que o Santa Cruz realmente tente aproveitar ao máximo esse começo de campeonato, em que as equipes ainda estão se ajustando, montando seus melhores times, enquanto Santa Cruz já vem aí com o time azeitado, encaixado, com liga, ganhando jogos, sabendo a forma de jogar. Toda essa questão da forma de jogar, eu acho que realmente acaba sendo complicado para os adversários, porque o Santa Cruz é aquele time que não propõe o jogo. É aquele time que fica esperando o adversário para, no primeiro momento que ele tem de erro do adversário, ele dá uma estocada para tentar matar o jogo. Então, acaba que o adversário tem que ir para cima. Imagina como é que seria um time para se precaver desse esquema que o Santa Cruz joga. Ficariam os dois times ali atrás, né? E querer partir para o ataque. Eu acho que não ia dar muito certo, não.
Será que corre esse risco amanhã, já que o Sport não tem um poder ofensivo tão grande assim? E tá precavido, vai jogar fora de casa. Vamos arriscar placar? Quer arriscar?
Ó, jogo passado no Arruda, o primeiro jogo da decisão do Pernambucano, Santa Cruz terminou o primeiro tempo jogando melhor, fez um gol, terminou o primeiro tempo jogando melhor. O Sport até começou um pouquinho melhor, mas o Santa fez um gol por volta dos 25, 30 minutos e passou a jogar melhor, mas no segundo tempo o Sport ficou o tempo inteiro com a bola. Foi bem dentro dessa linha que o Santa Cruz está jogando atualmente. Deixou o Sport ficar com a bola. É verdade que não sofreu... Não teve contra si muitos lances perigosos, mas deixou o Sport ficar muito com a bola.
Se vocês não arriscarem placar, eu vou arriscar.
Eu vou arriscar. vá primeiro, eu arrisco.
Rapaz, eu tenho um atacante que só faz de dois em dois, né? Então eu vou dizer 2-0 pro Santinha, dois gols daquele negro maravilhoso. É o Grafa, certo?
Eu acho que dá Santa, mas sou mais comedido. 1-0, até por essa proposta de jogo do Santa, 1-0. Quer arriscar alguma coisa, Márcio?
Vamos ter que dividir esse valor do bolão aí, porque meu placar é 1-0 também. 1-0 Santa Cruz.
Só pra falar também do outro nordestino que tá na Série A, o Vitória. Enfrenta o Flamengo na quinta-feira, lá no Raulino Oliveira, em Volta Redonda, que é a casa do futebol carioca nesse campeonato brasileiro. Antes de Brasília, né? Acho que daqui a uns dias vão começar a jogar em Brasília, na Amazonas. Flamengo e Vitória. Quer arriscar, Danilo?
Rapaz, é o seguinte. O Brocador sempre faz um gol, né? Não, o Brocador não, desculpa. O Chiesa sempre faz um gol.
Chiesa, né? Tá lá.
Chiesa sempre faz um gol. Eu confundo Chiesa com o Brocador toda hora, né? Porque são dois caras com...
matadores, estão na Bahia.
E assim. São dois dos grandes da Bahia. Mas eu acho que dá 1-1.
Eu vou de 1-0 Vitória. Márcio?
2-1 Flamengo.
Se eu pegar esse bolão sozinho... Falando em gol, falando em artilheiros, falando aqui de Chiesa, do Brocador, os dois maiores artilheiros da temporada 2016 são do Nordeste. Um é da Paraíba e o outro é do Ceará. Quer dizer, não tão da Paraíba, né? O Rodrigão foi o destaque do Campinense, marcando 18 gols só nesse primeiro semestre, mas já está de malas prontas, já assinou o contrato com o Santos. Em compensação, O Anselmo, do Fortaleza, tem 35 anos e é o segundo maior goleador do ano. E no último final de semana marcou gols e chegou aos 17 gols esse ano como pelo Fortaleza. E é uma das peças fundamentais deste time na Série C. Mas isso se deve porque, por conta do Campeonato Nordeste, os times do Nordeste jogaram mais do que os outros times das outras regiões. E tá tendo esses dois jogadores aí, um com 18 e um com 17 gols. É só por isso ou tem algum outro fator?
Olha, acho que pode ter um pouco disso na explicação, porque tiveram aí a Copa do Nordeste também, que tanto o Campinense quanto o Fortaleza participaram, né? Mas eu acho que tem também uma questão de boa fase dos dois jogadores aí. Estão botando a bola para dentro, porque se a gente for pensar direitinho, vários clubes do Sul-Sudeste disputaram a Primeira Liga. Então, o clube de outras regiões disputaram a Copa Verde. Acho que a gente tem que dar mais mérito mesmo pro Anselmo e pro Rodrigão. Não é à toa que o Rodrigão tá indo pro Santos, né? Jogador que tem qualidade e que chamou a atenção.
É, um com 22 anos, outro com 35, o Anselmo, né? E chega para um lugar que tinha bastante dificuldade no ano passado, o Fortaleza. Lembrando que, se eu sempre lembro isso aqui, o tamanho do Fortaleza é irada comigo, porque eu sempre pego no pé do Fortaleza por conta disso, né? É um leão do PC, né? Em fase classificatória, mas no mata-mata, 5 anos, vira gatinho, né? Mas o Anselmo agora, será que muda esse panorama do Fortaleza, Danilo?
É, eu espero que sim. E os times vão ter que ter muito cuidado, né? Porque vão ter adversários muito fortes na próxima fase, né? A gente tem aí o Juventude, fez um baita
campeonato.
Sim, ainda
tem o Juventude.
A gente tem o Boa Esporte, que a gente viu ano passado, como é que é.
Assim, é chatinho, né?
É um
né?
time chato, é um time bem armado, quer dizer, pelo menos ano passado era. E isso vai ter que ser uma pauta desse grupo de nordestinos que passarem aí, né? Principalmente o Fortaleza, saber que, cara, tem que chegar inteiro na reta final. Né? E um outro ponto também, complementando o que você falou, Gil, dos artilheiros nordestinos.
O Grafite está aí na artilharia da Série A, né?
No topo da artilharia da Série A tem o Grafitão e atrás dele Chiesa.
Chiesa, né?
São os dois principais artilheiros da Série A. E acho que uma coisa que facilita também, respondendo a tua pergunta, é a forma de jogar dos times, né? Os times, eles procuram muito o goleador e tem esses caras como muito, assim, com uma referência muito forte. Então acho que isso facilita, sim.
É, são grandes nomes que estão em times nordestinos e os maiores nomes desses times tá no ataque, né, Márcio?
É verdade. Você tem outros jogadores aí do Nordeste que também estão brigando aí pela chuteira de ouro, né, pelo troféu de artilheiro. O próprio Keno tá aí nessa lista, o Chiesa. A gente costuma ver, né, alguns artilheiros oriundos dos times do Nordeste, geralmente sempre fazendo sucesso, né? Não é de hoje, não, né? Se a gente for buscar do passado aí, desde Nunes, né?
Sim.
São vários jogadores que pintaram. Baiano, né, que defendeu o Náutico, com Santa Cruz, chegou a ser o artilheiro do Brasil em uma temporada. Então parece que o futebol nordestino tem essa coisa de formar artilheiro, né?
E outro detalhe também, falando de jogadores artilheiros, o artilheiro da Série B é o Nenê, que é o meia, e tem seus 30 anos. Na Série A, o Grafite, com 37, e na Série C, o Anselmo, com 35 anos, né? O que é... Mas tem explicação isso, né? Os moleques que somos goleador vão embora rápido do Brasil, então não dá pra virar artilheiro de campeonatos aqui, né?
É, e também tem um ponto que esses caras são realmente referências e são caras mais experientes e tudo mais. Acho que esse seu ponto é muito forte, né? A molecada que é craque e goleador, mas também tem muito goleador novo que não tá acertando na chuteira aí, viu?
É, a exceção que confirma a regra é o Rodrigão, né? 22 anos, 18 gols e vai ir pra ser... Que tudo indica a reserva do Ricardo Oliveira no Santos, né? Ser goleador. Vamos para o nosso quadro, reta final aqui, do Histórias do Futebol Nordestino. No dia 2 de junho de 1914, na próxima quinta-feira, o Ceará Esporte Clube completa 102 anos de existência, uma das equipes mais tradicionais do Nordeste, que inicialmente se chamava Rio Branco Futebol Clube, que era uma homenagem ao Barão de Rio Branco e tinha sob suas cores lilás e branco. O lilás precisou ser alterado para o preto devido à dificuldade de se conseguir camisas desta cor naquela época, então diante disso surgiu o alvinegro, que possui o vovô como seu símbolo. O Ceará é uma das maiores forças do Nordeste, como já falamos aqui, e é a primeira equipe cearense a participar de uma competição internacional, que foi a Copa Conmebol em 1995, e é o maior rival do Fortaleza. É, se a gente for elencar, Márcio, os maiores clubes do Nordeste, o Ceará é top 5, né?
Top 5, rapaz, eu não sei se top 5, eu acho que top 7, com certeza. Né? Mas você vê, é um time que foi vice-campeão da Copa do Brasil, que foi campeão nordestino, que já teve várias participações na Série A do Campeonato Brasileiro. É um time que tem tradição, né? É um time que tem tradição, divide aí com Fortaleza a preferência dos torcedores cearenses que torcem pelos times do estado, né? Porque tem muito torcedor cearense que torce pro Flamengo, pro Vasco, pro Palmeiras. E é um time que é realmente sempre muito difícil de ser batido, principalmente quando joga lá em Fortaleza, né?
Você
sabe que o cearense, né? O pessoal aí do Sudeste que escuta o programa, talvez não saiba, mas o torcedor cearense, ele não fala assim, eu torço pro Santa Cruz, eu torço pro São Paulo, eu torço pro Bahia, não. Ele fala, eu torço Ceará, eu torço Fortaleza.
É, né? Não tem o pronome no meio, não, né? Vai direto para o substantivo. É, Danilo, lembra um grande jogo do Ceará contra o Santa? O Santa perdendo.
Tem que ser perdendo.
Lógico, né? Então aqui é notação do Ceará. Não vai falar da derrota do Ceará?
Pra minha memória é curta. Eu só lembro da Copa do Nordeste.
É, tem aqui as maiores... os resultados mais expressivos do Ceará. Internacional, ele ficou em 19º na Sul-Americana de 2011. E na Copa Conmebol de 95, a gente falou que foi o primeiro clube cearense a participar de uma competição internacional, ficou em 10º colocado. No Brasileiro, da Série A, isso em 1964, quando nem tinha o nome de Campeonato Brasileiro, o Ceará ficou na terceira colocação, 64, e na terceira colocação também na Série B, de 2009. Na Copa do Brasil, em 94, com o Benembro Márcio, foi vice. 2011, ficou na terceira colocação. 2005, chegou nas semifinais, ficou na quarta colocação. E 93, foi quinto colocado. E... é isso, são as maiores conquistas em âmbito nacional, em âmbito do cearense. São vários torneios aí, campeonato cearense. São 43 campeonatos cearenses que o Ceará tem. Uma grande equipe, uma torcida gigante, que merece todas as reverências, que tem a mesma idade do seu Santa Cruz.
É verdade, 102 anos. E pra dizer que eu não homenageei nada ao Ceará, 2-0 pro Ceará em cima do Goiás agora nesse exato momento.
Olha aí, parabéns, tá vendo? A gente dando o maior incentivo ao Ceará, dando sorte ao Ceará. É isso, Márcio, muito obrigado. Depois de a gente conseguiu finalmente trazê-lo aqui ao programa, e volto mais vezes, viu? Muita qualidade aí e saudades do amigo.
Eu é que agradeço o convite, estou sempre à disposição aí. Deixar um abraço aí pro Danilo, deixar um abraço também pra quem tá escutando esse programa, que é delicioso.
Valeu, Márcio. Danilo, você vê no programa 1, no programa 18, volta quando?
Eu volto sempre. Márcio, um abração. Gil, um abraço. Obrigado aos ouvintes aí. E vamos nessa, Santinha. Tagino, se prepara, Tagino.
Tá, já não veio hoje. Ele até quis participar do programa, mandou aqui os áudios dele, mas infelizmente a gente não conseguiu colocar aqui por um probleminha técnico. Falar em técnico, agradecer aqui Leandro e a mim na mesa de som, como sempre, dando aquela força. A gente volta na semana que vem com a 19ª edição do Baião de 2. Um abraço e até lá.